Bem, vamos falar da corrente do bem, os casos de superação, de luta pela vida que comoveram nossa cidade e região. Eu estou aqui nos estúdios com a Zeza da Monteiro Lobato. Se eu falar o nome dela, ninguém vai saber quem é. Se eu disser que é dona, a senhora Maria José dos Santos, ninguém vai identificar, né? Quando eu falo Zeza da Monteiro Lobato, todo mundo conhece. Quem não lembra da campanha Força Zeza, né? Que foi para dar força para a sua recuperação na luta contra o câncer de mama. Zeza já está por aqui, já está comemorando uma vitória a cada dia. Nós vamos ter Evandro Lira, ele conversa com Flávio Henrique Siqueira. O Nego Deck escapou do grave acidente que aconteceu há quase 2 meses na PE-320. Morreram 2 afogadenses, o Mariano e o Renato. E o Nego Deck começando sua vida, também agradecendo a solidariedade da comunidade. Foram vários dias internado, passou por um processo de amputação da perna, né? Vai falar se lembra de alguma coisa daquela tragédia, conversando com o Evandro Lira. Você pode participar pelo telefone e pela internet. A pergunta é simples, né? Você acredita na força da fé para curar doenças, para vencer desafios? A fé é realmente determinante? Você tem outros exemplos para contar? 3838-1213, o nosso zap está à disposição também, né? O zap da Pageu, você já sabe, é o 996580554 e pela internet no www.radiopageu.com.br. Aqui conosco também o blogueiro Júnior Finfa, que compadre da Zeza, né? Acompanhou de perto aí essa vitória da Zeza e está aqui conosco acompanhando também. Zeza, já se do dia do diagnóstico para cá, já são quantos dias? Você faz essa conta ou não? Bom dia.
Bom dia, Nil. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. Faço sim. Bem, como é que eu posso esquecer?
Não dá para esquecer, né?
18 de junho.
18 de junho você teve o diagnóstico.
Recebi o diagnóstico nos dias. Foi o momento mais difícil, né? Eu não sei, assim, com exatidão, te dizer se o câncer é a doença mais difícil, mais dura. Uhum. Entendeu? Mas foi o momento mais difícil diante de um problema que a gente já enfrentava na nossa casa, né? Uhum, eu já tinha um irmão que estava há 3 meses com diagnóstico de um câncer de estômago muito avançado, né? Então, o momento se deu difícil por conta disso, desse outro fato.
Uhum. Inclusive, você perdeu o seu irmão, né, na luta contra o câncer. Quer dizer, você já está abalada psicologicamente vendo alguém em casa passando por isso e de repente tem esse diagnóstico, né?
Apesar de conhecer o estado dele, realmente já foi uma situação muito difícil. A gente foi orientada desde o início que não seria assim, seria prévio. Uhum. Por conta do local, né? Uhum. Do estômago. Amanhã, inclusive, faz 90 dias que a gente perdeu ele. Então, assim, foi um momento muito difícil, porque eu tenho uma mãe de 91 anos. Entendeu? E chegar com essa novidade em casa não foi muito fácil, não. Eu também não escondi. No segundo dia eu já contei a ela, no terceiro contei a ele. Entendeu? E aí foi muito difícil, assim. Eu recebi o diagnóstico em Arco Verde e só são 100 e poucos quilômetros. E parecia que eu estava vindo do Japão.
Foi eternidade, né?
Quase eu não chegava em casa, né? Apesar, assim, de... Em todos os momentos, ali, se eu estou aqui, o que for, a gente vai estar junto, não se preocupe com nada. Mas aqui parece que Afogados nunca chegava. E meu desespero foi só chegar em casa. Minha primeiro momento... Já entrei em casa, assim, ao desespero. E aí disse, quer fazer o quê? Eu disse, eu quero primeiro juntar meus 3 filhos e já contar.
Já contar. Né?
E aí, em seguida,
já... seus filhos, Zeza?
Tem uma menina de 12, um de 13. Ana Gabriela, 12 anos. Guilherme tem 13 e André tem 15. Né? Então, assim, no momento, quando eu disse, olha, mamãe, vem do diagnóstico, eu já venho fazendo alguns exames. E hoje o resultado foi de um câncer. Então, assim, de imediato, eles se desesperaram. Mamãe, passa... é igual a tia Isaac. Eu digo, não, meu filho, é assim. Mamãe descobriu agora no início, né? Então, assim, vou precisar da ajuda de vocês. E aí, quando eu cheguei na porta, que eu abri, já tinha assim, minha família já estava lá. Eu até brinquei, veja só. Eu disse, assim, ó, meu cabelo está grande e bonito, eu nem vou cortar mais. E aí elas ficaram, o que foi? Eu disse, a quimioterapia vai cair. Né? Assim, foi num momento de tristeza, mas eu também
já
consegui...
Brincar um pouco.
Brinquei um pouquinho, né? E aí, depois do diagnóstico do médico, eu quis ouvir ainda a doutora Albertina.
Uma segunda opinião.
Porque eu tinha sido encaminhada por ela. E a gente, assim, tem muita confiança, né? Então, assim, depois... Parece que o que ela disse, tudo que ela disse, o médico de lá tinha dito. Então, assim, eu fiquei pronta desde o início e entreguei tudo a Deus. Eu digo, pronto, estou pronta.
Mas como é que foi o prognóstico que o médico passou? Ele foi animador no sentido de dizer, olha, está no momento em que há tratamento, não, não te abala com isso, passou?
Sim, assim, eu, inclusive eu achei ele muito comovido, porque quando eu recebi a biópsia, eu mesma abri. Quando eu abri, eu não gostei do nome. Uhum. E aí, quando eu entrei no consultório, ele já abriu, eu disse assim, ele disse, que achou? Eu disse, eu não gostei do nome. Mas eu também não entendo, ele disse, mas esse nome é para não gostar. Uhum. Aí, aqui eu diagnóstico com câncer de mama. Aí se desmorona um pouco, né, cai a ficha. Mas agora vamos pro lado bom. Não sou Deus, não vou te curar. Quem cura é Deus, mas eu vou te dar 99% de chance. Porque eu vou ficar com você, acompanhando tudo. Está no início, está bem início, então a gente vai fazer um tratamento. E eu sempre muito curiosa, né? Eu disse, doutor, quais são as chances? Eles, todas as chances. Você vai fazer tudo que eu mandar e vai sair muito bem dessa. Então, assim, por mais que você escutasse uma coisa dessa, voltava o câncer na sua cabeça, né?
É, a palavra é muito forte.
Muito forte, entendeu? Mas, assim, graças a Deus, foi dessa forma que aconteceu. Então, com 8 dias eu já estava na primeira sessão de quimioterapia. E lá também eu quis conhecer a clínica, quis conhecer o médico.
A quimio você fez onde?
Fiz em Caruaru, no CELC, no Centro de Oncologia de lá. E foi muito bom. Dia 25 de junho eu estava na primeira quimioterapia, 18, 25, 2. E aí, pronto, fui muito feliz porque fiz 2 quimioterapias e o médico disse que a mim que seriam 8. Existe uma sessão de 4, da série vermelha, que é essa que cai o cabelo na primeira sessão. E depois eu faria 4 de... da sessão da branca. Mas quando encerrou as 4 vermelhas, que eu fui para a quinta, e lá o médico disse assim, a gente vai suspender um pouco a quimioterapia. E eu, é bom ou ruim? Ele disse, é excelente. Eu vou suspender porque eu estou satisfeita com a redução do tumor. Mas aí, como eu tenho que trabalhar com um mastologista, você vai ter que ouvir também ele, ou então a gente se comunica, uma vez que eles também tinham sido colegas de universidade. Então foi excelente, porque aí eu já consegui. No outro dia eu já estava em Arco Verde. E com 15 dias eu marquei a cirurgia e estou aqui há 25 dias da cirurgia.
Tudo,
né?
Retirado, sem
tudo
problema.
Tudo retirado, com biópsia confirmada, zerado, né? Zerado, mas eu vou submeter
que
um tratamento.
Dizer zerado? O que
representa? Zerado significa que tudo foi retirado para a biópsia, ela não acusou nada, está tudo limpo. Então, assim, não houve distribuição de nada.
Expansão de nada.
Nada.
Né?
Então, assim, se fosse para dar um diagnóstico de cura de câncer, eu daria. Mas aí eu tenho que ter um tratamento, porque eu sei que o câncer dura 5 anos. Eu ainda estou com menos de 5 meses. Né? Então, assim, volto a Caruaru no dia 13, sexta-feira, e quero ouvir o médico para ele me dizer qual será o tratamento. Assim, sei que será bem leve, porque de duas coisas eu tinha medo. Uma da quimioterapia, que passei muito bem, sem reação. Não tive reações. Tive muita ajuda lá. Ajudei a muita gente. E também pela cirurgia, que eu também tinha medo. Muito medo, mas me saiu muito bem. Graças a Deus.
E você está aqui para falar... Daqui a pouco vamos falar, vamos na sequência falar da Força Zesa, que é um dos motivos de você estar aqui e dizer o quanto isso ajudou. Mas muita gente vai querer se manifestar hoje pelo telefone, pelo zap. Alô, do telefone.
Alô.
Quem é?
Maria Barbosa, da 15 de novembro.
Oi, Maria, diga, amiga.
Porque, meu Júlio, eu acredito muito em orações, sabe? Porque em 1996. Eu fui vítima de um câncer. E graças a Deus, a força de orações. Eu sou de Quixaba, sabe? Aí, com a força das orações, da Legião de Maria, que estava orando por mim. Graças a Deus, eu estou na vitória. Então... E a gente, mais novo que eu, e que tem dado ser minha meta. E eu ainda estou aqui contando a história.
Que bom, né? Obrigado, amiga, pelo relato. Zezé, como é que começou a campanha? Quem deu o primeiro passo? Como é que você tomou conhecimento pela primeira vez? Porque foi uma coisa tão tocante, assim. A gente olhava nas redes sociais, a forma como isso tomou a cidade, a dimensão que ganhou a ponto de ser pauta para a imprensa do Estado. Como é que começou?
O primeiro passo foi eu dizer não à peruca, e sim ao lenço. Mas começou exatamente no momento de tristeza. A gente estávamos no 7º dia do terço do meu irmão. E apareceu uma senhora, conta uma história de um milagre de Nossa Senhora das Graças. E aí, enquanto assim, todo mundo ficou comovido, foi servido um cafezinho na casa de mamãe. A minha irmã e Luciane sumiram. E eu já tinha, a essa altura, 60 lenços. Então, de repente, todo mundo botou lenço e tirou a foto. Então, pela manhã, a Nena verificou, minha irmã, que ela é assíduo, assim, dessa parte
redes tecnológica. Redes sociais, Facebook.
E aí tinha 98 pessoas já postado. Até as 5 horas da manhã. Era assim, eu vou fazer uma página agora, hein?
Aí criou. Pronto,
aí, só aderências, né? Gente fazendo, gente gostando, tô curtindo, me pedindo lenços, passando por deixar nas lojas. Uhum. Passei até a agendar certos dias. Uhum. Fiquei agendando alguns dias, passava em lojas mesmo, alguns comigo, outros não, né? Lá na escola, em todas as salas, todos os professores, no dia do meu aniversário, foi muito lindo, porque eu também não esperava, uhum. Mas quando eu entrei, todas de lenço.
Todas de lenço.
Um louvor lá, me esperando, assim, foi muito lindo, assim. E a campanha, assim, como eu já frisei, eu não queria que ela terminasse. Eu queria que ela continuasse, porque, assim, dela... Como Nena vive postando e recebendo a gente, atualmente a gente está ajudando a muitas pessoas, entendeu? Então, assim, não houve nenhum, assim, alguma pessoa que chegou, Zezão, não vou botar um lenço, mas eu estou rezando por você. Uhum. Mas eu vou botar um lenço, assim, o que é que tem, né? E aí todo mundo botou lenço, às vezes em bar e tudo, e eu fiquei muito satisfeita.
O que eu achei incrível é que pessoas que certamente você nem conhecia que entraram na campanha. Eu vi tanta gente, né, que... ramificou de um jeito a campanha que tomou uma dimensão, né, Finfa? Você que acompanha também redes sociais, internet, sabia que primeiro a campanha nasceu nesse, como o Zé está falando, núcleo familiar, ramificou para os amigos, mas daqui a pouco estava tomando tudo que é canto, né? Bom dia, amigo.
Bom dia, Nil Júnior, Zé, Madzeza, Tito, Michele. Na verdade é uma coisa, como ela falou, que se expandiu, né? Expandiu de uma forma que... Eu mesmo que vivo, eu e você que vive direto nisso. Eu, todo dia quando eu olhava, tinha uma pessoa que eu digo, oxe. Inclusive, até eu mesmo fiz um dia, ali de frente da casa dela, tem um espetinho, e nós estávamos lá. E eu fiz bananeiro, o cunhado dela, lindão. Todo mundo botar o lenço, a gente tirou uma foto. Até porque é mais do que merecedora, né? Porque Zezé é uma pessoa pública, aqui em Afogados, muito conhecida, né, desde o tempo que trabalhava no Borbão e hoje como empresária, que luta com muita gente, né, com pais de aluno e tudo. E graças a Deus deu tudo certo. Eu, como sou próximo dela, dos meninos dela e de compadari, eu não podia deixar de registrar no dia da que ela se alterou.
Isso, você postou.
E eu falei com ela no telefone. Ela disse, não, eu não vou tirar. Eu digo, vai tirar. Aí eu pedi até a Matilde, né? Eu digo, tira a foto aí e manda pra mim pra eu botar agora. Então, mas graças a Deus tá tudo certo aí. E Zezé tá contando a história aí pra viver junto da gente.
Qual foi a importância dessa campanha na sua avaliação pra seu tratamento e pra sua recuperação, Zezé?
Ah,
Dil,
o tratamento, assim, é indispensável esse incentivo, entendeu? E como a gente também citou, assim, as pessoas que, tem pessoas que você espera, tem pessoas que você conhece e tem pessoas que você não conhece. Então, assim, isso é fundamental para esse tratamento. Eu acho que qualquer outra doença. Tem coisa melhor do que você falar com alguém pelo nome ou lhe tocar assim, uhum. Entendeu? Então, foi muito importante. E, assim, a importância para mim foi essa. Foi fundamental. E também a importância de eu saber que está sendo importante para outras pessoas.
É porque seu exemplo, a história que você está contando, inclusive, aqui, ela certamente vai estimular outras pessoas que venham a ter esse diagnóstico para não ter medo, para enfrentar o problema. Me preocupa como algumas mulheres, elas correm do diagnóstico, correm da prevenção, com medo de saber que vão ter. Quer dizer, que é uma coisa, né, que é como no caso dos homens agora, que a gente está falando de novembro, novembro azul, exatamente. O cara não vai fazer o exame, não, eu vou deixar para frente, ou fica com receio de um diagnóstico, quer dizer, você tem que, o ideal, o correto é encarar de frente, né? Para fazer a prevenção.
Que, né? Na realidade, tudo iniciou por uma prevenção, né? Eu faço anualmente, que depois dos 40, né? Não preciso citar aqui, uhum, a idade exata, mas depois dos 40, eu anualmente eu faço minha tanto faço a ultrassom, como faço a ultrassom da mama e a mamografia. Então, uhum, eu faço naturalmente. Então, assim, numa descoberta de um ano para outro, eu passei do zero para o BIHATS, né? Que é a conclusão da mamografia. Quando ela dizia que do 3 para cima, ela é duvidosa. Do 3 para baixo, ela seria limpa. Então, assim, dentro de um ano, eu tive um aumento de 0,4. Uhum. Então, eu não tinha um câncer tão velho. E o câncer de mama, ele tem 4 anos embutido, mortinho e caladinho, para ser desenvolvido, né? Também quero, assim, aproveitar o câncer de mama e falar um pouquinho, porque o doutor Roberto Vicente, quero agradecer, já se dispôs muitas vezes comigo, já se ofereceu o que eu precisasse. Ainda não precisei, doutor, mas se eu precisar, vou correr atrás.
Muito bem.
E outras pessoas, né, porque, uhum, todas as partes de médicos que passaram por mim, a gente até hoje cita de nome de anjos. A gente está chamando agora de anjos, porque eu tive muita sorte, assim, com toda a parte médica. Foi tudo muito assim, prematuro, mas eu consegui, menos de 5 meses, estar aqui. Quando no primeiro diagnóstico, o médico até disse, olha, é tão novo, que se você quiser cruzar os braços um pouquinho, deixa para o tratamento daqui a 2, 3 meses. Eu digo, Deus me livre, doutor, daqui a 2, 3 meses.
Enfrentar logo, né?
Eu quero estar curada. Então, assim, foi muito bom tudo isso também.
Uhum. Legal. São 10h30 e tem ouvido para falar. Alô, do telefone.
Alô.
Oi, quem fala?
É Irene Nogueira.
Diga, Irene.
Gostaria de parabenizar a Zeza, de todo meu coração. Nós somos muito próximos, a família, ela sabe isso, e que ela foi uma guerreira e ela está demonstrando muita coisa, assim, para que as mulheres comecem a se cuidar, porque muita gente, muita mulher tem um problema assim, e fica se escondendo, pensando que vai ser apaziguado num um pouquinho de coisa. Então, Zeza, Deus lhe proteja, você vai viver muitos e muitos anos ainda. Deus quiser, você é uma pessoa maravilhosa, eu lhe conheço de pequenininha.
Oi, Irene, muito obrigada. Deus já está abençoando, né? A gente é realmente muito próximo, né? Você que passou por uma perca há pouco tempo, está nossa comadre, né? Eu sou comadre de Irenilda. Mas eu agradeço as palavras e estamos aí, né? Com esse propósito realmente de continuar ajudando as pessoas. Né? A fé na frente de tudo isso, viu?
Como é que você recebeu a campanha do lenço invadindo o universo do esporte, esses jogadores aí do Afogados, todos de lenço?
Eu amei. Uhum. Assim, confesso que essa foi uma surpresa, né? Uhum. E bem que foi bem no início mesmo da campanha, né?
É.
Todo mundo, até o time do Afogadense, até procurei Charles, agradeci. E alguns que eu via, porque eles fazem caminhada na praça, né?
Isso, isso.
Eu parei o carro várias vezes, eu liguei, obrigado, vamos continuar. Mas gostei bastante.
Uhum. Paulo Roberto dizendo que Zeza é uma guerreira, gosta muito da Zeza, né? Tá mandando aqui um abraço. Aqui a Mayara. Ela é do Jatobá, Morena, conhecida por Morena. Ela diz que a gente sem fé não é nada, tem que ter fé sim para a cura, para a libertação. Ela diz que é transplantada desde os 14 anos. Ela deve ter feito transplante de córnea, pelo que ela está dizendo. E recebi órgãos de pessoas diferentes. Sou feliz da vida hoje, agradeço a Deus, a meus familiares, amigos. E Deus abençoe Zeza, né, que dê fé e força, está dizendo ela aqui. A Carminha Vidal. Nil, manda um abraço para a querida Zeza, rezo por ela, inclusive no programa do padre, Reginaldo Manzotti, viu? O padre tem a hora da misericórdia, né? Sandro Pereira acredita sim, a pessoa que não ora está morta espiritualmente, é o único meio de que a gente pode chegar, de chegar até Deus com oração, com a fé, também com obediência, né? Fazendo a coisa certa, o tratamento correto, como no caso da Zeza, que tá dizendo o amigo. Quem mais aqui está falando comigo? A Nalva, parabéns a Zeza, desejar toda felicidade, né? Lamenta pelo falecimento de Isaac, mas com certeza isso levou todos à consciência dessa doença, da necessidade de tratamento, procurar logo o tratamento. Estava dizendo aqui, beijos, tia Zeza. A Nalva está falando aqui. Bom, quer agradecer as mensagens? São muitas, né?
São muitas mensagens, mas assim, o que eu queria frisar também, Nil, veja só, esse é o meu natural. Uhum. Eu realmente não fiz assim em nenhum momento para propagação, também não tenho vontade de ser político. Mas meu natural é esse mesmo, assim, uhum. E o que me envaidece, como eu te disse no início, Nil, por esse motivo, todas as vezes que você me convida, eu venho, uhum. Entendeu? Então, assim, a gente leva algumas coisas na brincadeira, mas é sério. Entendeu? É sério, o tratamento é sério, a doença é séria. Algumas pessoas pegam muito no meu pé, porque assim eu sou, entre aspas, não sou muito cumpridora assim de determinações médicas, que pensam que eu não sou, tá entendendo? Olha só. Uhum. E sou. Então, assim, as pessoas que precisarem de uma palavra, de uma ajuda, e eu também não fiz nenhuma promessa, tenho vários para pagar,
uhum.
Mas eu fiz um propósito, e também quero convidar você para fazer parte desse propósito,
uhum.
Que se Deus quiser, outubro de 2016, eu quero pelo menos uma semana de um outubro rosa, bem rosa,
uhum.
Entendeu? Inclusive, engajar a Rádio Pajeú, que faz aniversário no mês de outubro.
É, é verdade.
Engajar a parte de professores também, porque eu fiz a cirurgia exatamente no dia 15 de outubro, no dia do professor. As pessoas que já tiveram, é difícil você sentar cinco e todas tiveram o mesmo diagnóstico. Com cinco pessoas que eu conversei juntas, nenhuma teve o caso igual. Umas iniciou a quimioterapia antes, outras depois, mas isso vai de cada organismo. Então, assim, eu estou à disposição para quem precisar de uma palavra, para quem precisar de lenço, de chapéu, do novo look, entendeu? E também, junto a essas pessoas, eu estendo a minha família, porque todas, a página toda de lenço, foi essa ideia que eu já citei, mas ela vai continuar. Eu queria que muita gente compartilhasse. Diariamente ela é postada alguma coisa. Eu queria que continuasse.
Uhum.
É, e assim, as palavras... Mulheres, é, até você, assim, no dia da cirurgia, eu sou baterista, vai na rádio, agradeço a Nil, fizeram um movimento, mas assim, tudo tem o dia, eu tô aqui.
Claro,
né?
Claro.
Então, eu tô aqui para agradecer a Júnior, que iniciou. Matilda, assim, quando a gente entrou lá no memorial no hospital, a primeira coisa que ela procurou foi o Wi-Fi. Para atualizar e tirar a foto.
Para tirar a foto logo.
Exatamente.
E o Júnior, acho que simultaneamente a foto, ele já ligou para cá. Foi um dia que a gente teve uma hora. Começou o programa com essa notícia, né, Júnior? Abriu o programa, já nos ligava.
E assim,
nos dando essa ótima notícia.
Nós passamos 24 horas. No dia seguinte, a Ari precisou descer para fazer feira. E a Aristeza não conseguia nem parar, porque todo mundo na rua.
Fazendo
então, assim, isso é muito positivo, claro. Né? Muito positivo mesmo. Acho que. O fato de querer, assim, abrir as portas, as janelas da minha casa, da minha vida, da doença, eu só tirei proveito disso.
É,
então, eu quero dividir esse proveito. E, assim, já agradeci a muita gente, porque em nenhum momento eu olhei para o Papai do Céu e perguntei por que por mim, para mim. Quem sabe ele, assim, eu não preciso dizer meus passos, ele segue todos. Então, assim, eu não vou dizer, mas eu quero esse propósito. Eu quero fazer um outubro rosa, rosa mesmo. Isso, eu até comentei com o padre José Nildo ontem, que ele esteve me visitando, e eu disse, padre, eu não fiz nenhuma promessa, tem algumas para pagar, né? Mas eu tive esse propósito, ele disse, você quer uma promessa melhor, entendeu? Então, assim, foi muito bom, e eu quero que continue tudo isso, compartilhando a página toda de lenço. A todos que estão no ar, a todos que mandaram mensagem, a todos que diariamente torcem e rezam por mim, continue. É recíproco, e a gente vai... Está aqui à disposição. Obrigada.
Eu só queria completar aqui e dizer de que todo esse trabalho dessa campanha na rede social, as pessoas, eu não sou médico, estou aqui até a convite de você, né, Júnior, mas eu acredito que todo mundo que tem um problema de saúde, ele tem que partir de um princípio que Zéza partiu. O extrovertimento. Começa logo aí. A fé e o extrovertimento. O ser humano em si, ele não pode se entregar a nada. Então, ele tem que ter força para superar. Então, eu acho que quem está ouvindo aqui nos microfones, né, na Rádio Pajeú agora, que você tenha um problema de saúde, se espelhe em Zéza. Se espelhe na fé, primeiro, porque só o Senhor é quem cura, e depois na personalidade forte de que vai reagir. Eu acho que isso é um recado bom para quem tem problemas de saúde que está escutando nós aqui agora.
Tem gente para falar? Alô, do telefone?
Alô, Nil.
Pois não.
Ana Paiva, viu?
Oi, Ana, diga. Tudo bom, professor?
Ô, Nil, eu estou muito emocionada com o depoimento de Zéza. Ela merece toda a felicidade do mundo, Nil. Ela é uma pessoa maravilhosa, um alto astral, muito bom. Ela nos ajuda muito, muito, muito. Eu devo muito a Zéza pelo acolhimento, pelo que ela acolheu meu filho desde os 4 anos de idade na escola. E eu ver uma pessoa numa situação dessa, passar o que ela passou, e hoje ela está dando a volta por cima e dando exemplos à gente.
É verdade.
Ao invés da gente ter forças para ajudar, ela que nos ajuda.
Ana?
Oi, Deus.
Só vou lhe pedir sem choro.
Se chorar, que chore de chorar, alegria, né?
Exatamente.
É verdade.
Obrigada pelas suas palavras, entendeu? Você sabe do carinho que eu tenho e a gente tem um por outro sempre, entendeu?
Tá certo, minha filha.
Mas não chore, não. É motivo de rir agora, não, viu?
Com certeza, velho.
Muito obrigada pelas palavras.
É porque a gente, né? Querendo ou não querendo, se emociona.
Mas é, realmente, assim, no início da campanha da doença, assim, eu me deparei com muitos pais na escola. Eles já entravam chorando e quem... quem acalentava realmente era eu, diga aí, sem choro, né?
É, e no caso, hein, interessante que no caso, no seu caso, do Ari, né, são por exemplo, em relação à escola, vocês acompanham crianças desde a idade...
De 4 anos aos 17, né?
A gente pega no paternal,
até tiveram aqui com você, né?
Exatamente.
A gente recebe com 3 anos, olha, matrículas abertas na escola
Monteiro Lobato. Aproveitar
na propaganda e entrega com 17 anos direto para a universidade.
É toda uma vida, né?
É uma satisfação, né? E o tio da gente se estende do maternal ao terceiro ano, né? Então, assim, os meninos foram muito comovidos com tudo isso, os pais e os alunos. E, assim, muitos deles já entraram, ô, Zezo, você não merecia. Deus é quem sabe se eu não merecia, né? Mas agora aí, para que eu vim? Para divulgar essa campanha.
Bom, nós estamos aqui hoje falando de histórias de superação. E o secretário do Povo, Evandro Lira, conversa agora com Flávio Henrique Siqueira. Ele tem 27 anos. E a mesma coisa da Zezo. Se falar o nome Flávio Henrique, ninguém vai identificar. Ele é o Nego Dé, né, como é conhecido. Ele escapou de um grave acidente que aconteceu há quase 2 meses na PE-320, que chocou todo mundo, porque culminou com a morte do Mariano, do Zé Negão, e também do Renato Amorim. Ele sobreviveu, passou por vários dias de internação, por algumas cirurgias, teve que amputar a perna e está recomeçando a vida. Então vamos acompanhar, porque também houve, né, as pessoas acompanharam passo a passo desse caso, que também teve grande repercussão. E vamos ouvir como é que está encarando esse momento da vida o Nego Dé, na conversa exclusiva com Evandro Lira.
Eu me encontro agora aqui com o Flávio Henrique, conhecido como Nego Dé. E eu estou muito feliz aqui porque, diante da situação que ele passou, né, e é um sobrevivente, uma pessoa que teve a graça divina de estar tendo a oportunidade aqui de falar para as pessoas da Rádio Pajeú sobre hoje, o seu dia a dia. Vejo que ele está aqui com a voz comprometida ainda pelo acidente, né? Devido ao acidente. Mas ele vai falar um pouco aqui com a gente, que tem muita gente querendo ouvir você, viu, Nego Dé? Pessoa que comoveu muito a cidade. Moveu muito, muita gente torcendo por você. E graças a Deus você está aqui. Bom dia.
Bom dia. Primeiramente eu quero agradecer primeiramente a Deus, segundo a todos vocês que ficaram aí rezando por mim e orando. Por isso que eu estou aqui hoje vivo. A gente tem que acreditar 100% em Deus e na adoração das pessoas. Graças a Deus estou melhorando, estou fazendo o que é preciso para fazer, para melhorar, né? E só eu estar aqui hoje falando a vocês, dando uma entrevista aí para Jeová, como eu sou fã também, para mim já é muita coisa. Grande coisa mesmo. Eu agradeço 100%, direto, o dia todo a Deus. Sempre agradeci. Agora é que eu tenho que agradecer mais. Que ele tenha me deixado vivo de novo. Pode dizer que foi outra vida que ele me deu.
Bem, Nego Dé, depois daquele momento trágico, e você contando história aqui, na sua vida, o que isso lhe trouxe como um aprendizado, como... Qual é a observação que você tem de tudo isso que aconteceu com você?
Com certeza, foi um aprendizado. A gente nunca quer que seja dessa forma, mas como foi comigo e com os outros dois que estavam, eu quero que a cabeça de todos os jovens da minha idade e de todos os que não são jovens também, mas outros que bebem, que quando estiver dirigindo uma direção, que seja bem mais responsável.
Vejo que você está aqui num carro, eu estou falando com ele aqui no veículo, que ele acabou de chegar agora aqui na casa dele e ele já está saindo. Ele veio aqui apenas rapidamente, já vai estar resolvendo suas coisas no dia a dia, né?
Com certeza. A gente não, graças a Deus, Deus me deixou vivo, a gente não pode parar, não. Nem um segundo. Eu tenho filhos para criar e a vida continua, né?
Quantos filhos?
Tenho três filhinhas.
Esse problema da voz foi causado por quê? Você fez cirurgia?
Não, foi por causa que eu fiquei muitos dias entubado. Fiquei acho que 20 dias entubado. Aí abri a garganta, né? Aí volto normal depois. Tô tomando remédio justamente para isso.
Bem, naquele momento as pessoas disseram: ah, ele está em coma. Isso foram os comentários, né? Está em coma. Não, morreu. Eu disse: não, ele está fora de risco. Mas na verdade, as pessoas falavam aqui. Mas naquele momento, você realmente ficou... Como ficou a sua situação ali? Ficou em coma mesmo?
Fiquei. Eu fiquei 13 dias em coma induzido. Fiquei 13 dias em coma induzido. Apesar que quando eu me levantei lá no hospital que eu estava, A enfermeira chefe nem acreditou que era eu. Porque ela falou que a situação que eu cheguei não era pra mim ter saído como eu saí, não. Mas Deus é maior. Deus é a oração de vocês, dos amigos, é maior.
As pessoas desse momento devem estar muito felizes agora, estar ali ouvindo. É um momento difícil, um momento doloroso, que foi aquele momento lá do acidente. Você... O que, que você lembra daquele momento, amigo?
Olha, do dia do acidente eu não me lembro de nada. Eu não sei nem como foi que eu entrei no carro. Porque se eu tivesse... eu não me lembro de nada. Do dia do acidente pra trás eu não me lembro de nada. Até o médico falou que isso é normal também, porque eu passei muitos dias em coma. A gente não sabe o que é dia e o que é noite. Eu tô voltando minha consciência agora. Né? Do dia do acidente pra trás... Do dia do acidente eu não me lembro nem que hora eu saí de casa pra deixar a minha na escola. Não me lembro não, de nada. E eu vinha solto atrás no carro, com certeza não bate muito, né?
Agora, vê bem, depois de tudo isso, assim, a sensação que hoje você tem, quando você voltou do coma, você tinha noção daquele problema todo, que a pessoa, como você disse, perde todos os sentidos, mas como você se viu naquele momento ali?
Olha, mais uma vez, como eu falei, na hora que eu saí de coma, que eu abri o olho, não só eu, como todos que estavam lá comigo no hospital, viu que eu nasci de novo. Então, como um milagre mesmo de Deus, como um milagre de Deus mesmo.
E quando você soube dos seus amigos, hein, Nego Dé?
Eu soube já quando eu vinha assim, embora, minha esposa foi quem me encontrou. Fiquei muito triste mesmo. Eram dois jovens, praticamente a minha idade, por isso que aqui agora eu falo diretamente para outros que estão escutando. E sirva como exemplo, para não deixar mais família sofrendo.
Bom, ele nos cedeu aqui essa entrevista, assim, com muito cuidado, até como ele falou, eu estou com problemas na voz, não tenho assim como conversar muito, então vou respeitar aqui, já que ele falou até demais aqui, até do que ele deveria. Nego Dé, daqui para frente, que Deus ilumine, você fica à vontade, o microfone é seu aqui.
Eu quero só... solidariedade aos que morreram e aos familiares de todos. Que Deus vai dar o conforto.
E o Nil Júnior mandou um abraço para você, tá? Toda a produção do programa Manhã Total.
Obrigado, agradeço a todos vocês. Ai, pai, eu que eu sou fã.
Pronto, missão cumprida, missão dada, missão cumprida. Conversei aqui com o Nego Dé. Graças a Deus está aqui, vivo. Vai continuar sua vida, continuar com seus filhos, com sua família, seguindo em frente. Volta agora a Super Pajéu.
Muito legal, Evandro, ouvir o Nego Dé e saber que ele está bem. E a foto que mais rodou as... e o Nego Dé é fã mesmo, porque a foto que mais rodou quando a gente falou daquele trágico acidente foi uma foto dele aqui no estúdio, quando ele veio trazer para cá com uma brincadeira o Michael Jackson de Itabira. Você lembra dessa história? Ele fez filmagem, tirou foto com a figuraça que era. E uma foto dele naquele momento é que serviu de referência para as matérias, né? Eu vou ter que chamar o intervalo, daqui a pouco... Zéza quer falar para você.
Eu quero mandar um abraço, Nego Dé, para você, como pai de aluno da escola. Na sua ausência, a gente tomou muito de conta de Sabrina, tá certo? E todo mundo torceu por você. Estamos juntos, tá bom?
Que coisa boa, que corrente do bem. Continue participando. Se você for no meu Insta, que é new#junior, mas o Júnior é JR só. No Insta já tem, vai ter foto daqui a pouco minha com o lenço... Você vai ver como a Zeza tá linda. Eu tô achando. O lenço ficou uma marca da campanha. Mas tá linda de cabelo curtinho, viu, Zeza? Gostei. Você gostou também, né, Finfa?
Tá garantiado. Ah, tá tudo em ordem. Daqui a pouco... Daqui vai assim, lá dele.
Daqui a pouco vai estar no Insta e no blog também. São 10h50. Muito bem, voltamos aqui com essas histórias de superação, falando dessa corrente do bem. E, claro, muitas mensagens aqui. Tem amiga dizendo aqui, Nil, mandei um áudio, mas não chegou, foi sobre Zeza. Zeza é uma pessoa maravilhosa, tanto ela como o esposo, já precisei dela, me ajudou, minha filha precisou gravar um CD, ela se prontificou a ajudar, você é vencedora, em nome de Jesus, é uma pessoa de boa vontade, né? Obrigado, senhor, pela saúde de Zeza, ela sabe quem sou eu. Então, tá dizendo, ela sabe quem eu sou. Pronto. Sandro Pereira, Zeza, você foi exemplo de superação. O Sandro lá da Tapioca, lá da Praça da Alimentação, merecia, essa campanha Beck. Merecia seu slogan, tá dizendo aqui o Sandro. A Nalva dizendo, quero parabenizar a Zeza, desejar toda a felicidade. né? Falando ainda, Nil, meu sogro, neto da Isidro Leite, está fazendo tratamento de câncer também. Graças a Deus está bem, é pessoa de muita fé, toda a família torcendo por sua vitória. Edinalva e todas as mamães da Monteiro Lobato também torcendo pela tia Zeza. Iraci Mariano, quero parabenizar a Zeza, dizer que em primeiro lugar Deus e segundo sua fé e a força que você tem, sempre foi uma guerreira, conheço desde pequena, toda a vida foi essa pessoa linda por dentro e por fora, que Deus continue lhe abençoando. Um abraço, Zeza, bota o nome aqui, sua alegria cativante. Deus abençoe, estou pedindo aqui para botar o nome. Pelo telefone, Maria Helena Magalhães, parabéns, Zeza. É uma mulher de fé, e a Maria Helena dizendo que acredita sim na cura pela fé. Sebastiana do Sítio Barra, muito importante o debate, mulher de coragem, fé, é um exemplo para outras mulheres. O Paulo Roberto está dizendo que Zeza é guerreira, gosta muito da Zeza e está parabenizando Zeza.
Pois é, Nil, como é que eu posso não estar satisfeita com tudo isso, né?
Tantas mensagens.
Pois é, muitas mensagens, eu acho que é a comunhão de tudo isso, então assim... Para quem está com teu problema tão grande, minimize, né? Bote Deus na frente de tudo isso, que você vai sair com certeza vitoriosa. Vem a presença de Deus, vem a presença de amigos, familiares, de incentivo. Aceita um abraço, aceita um carinho, aceita um sorriso, que com certeza você sairá muito bem. Obrigada a todas as mensagens.
Você procurou, encontrou algum grupo de... Porque, por exemplo, você tem grupos de autoajuda, de pessoas que têm a mesma situação, ou que... Existem grupos de autoajuda em cidades como Caruaru, nesses locais que você procurou para tratamento, Zeza?
Não, na realidade, assim, se tem eu não conheço, mas se tiver eu quero ser a primeira integrante.
Não procurei,
mas em Caruaru mesmo eu dispus, assim, porque eu era acompanhada de Ari e de a minha irmã, que foi uma opção em Caruaru por conta disso. Então, assim, lá sim, minha irmã fazia um trabalho de autoajuda. Como eu não precisava, não tive nenhuma reação em quimioterapia, ela fazia esse trabalho com as pessoas que estavam lá que precisavam. Mas eu não conheço, não. E se alguém conhecer, me indique que eu quero me engajar.
Alguém que precise, uma pessoa teve um diagnóstico, por exemplo, agora está precisando de uma palavra. Você está aí pronta para...
Pronta, quem quiser se dispor
do
meu
palavra
telefone,
de incentivo, né?
Na minha residência, na escola, estou disponível todos os momentos.
Você falou que o momento mais difícil... Foi o momento do diagnóstico.
Sim.
E qual foi o momento mais feliz?
O resultado da biópsia,
né?
Que hoje está tem livre. Exatamente 8 dias, né?
Faz 8 dias hoje.
8 dias hoje, no final da tarde. E a previsão era para o dia 20. Então, assim, como eu te disse, foi tudo muito prematuro. A previsão da chegada era depois de 30 dias da cirurgia, né? Então, eu estou hoje com 25 dias da cirurgia, com 8 dias também do resultado da biópsia. Então, é só motivo de alegria. Eu já, às vezes, assim... Não sou ignorante, mas às vezes a pessoa me parava, às vezes você está melhor, e eu ficava pensando de quê? Assim, respondia educadamente, mas assim, nunca conseguia aceitar que era doente, porque eu não conseguia sentir essa doença, porque também nunca senti nenhuma dor, graças a Deus, nunca senti dor em nada, né?
Você falou de uma coisa curiosa, a gente tem, na nossa cultura, né, nós temos, por exemplo, num velório, num sepultamento, mas é bem extremo, você tem as pessoas que vão... ser solidárias, né, e ser um braço, mas tem aquela que às vezes a gente fica pensando, meu Deus, essa pessoa não tem noção, e colocam às vezes frases que não tem nada a ver com aquele momento, e no lugar, às vezes é por inocência mesmo, quando a pessoa está doente, também aparece assim, não, pessoas que, por exemplo, você está no alto astral e chega alguém, olha, Zé, aí já com a mensagem que em vez de colocar para cima, coloca para baixo, chegou a acontecer isso, não?
Não, assim, na realidade houve um início assim com o choro, mas eu não percebia que o choro era um atraso ou uma tristeza por uma perca, né? Uma vez que colocou a saúde na frente. Mas, assim, para baixo, eu nunca, quando a pessoa começava, eu também não dava tempo, não, viu?
Não deixava ou para baixo, né?
Até porque, assim, em velório, eu costumo me portar da seguinte forma, dar um abraço na pessoa e só diga assim, divida sua dor comigo. Porque a gente também não tem muito o que dizer.
Não, eu sou horrível... Eu Pronto. Não tenho nada para dizer, sabia?
Eu só abraço, pego na mão e acho que o silêncio também diz tudo, né?
Eu disse aqui, acho que quando o Zé Negão veio aqui, disse a ele o que eu costumo dizer. Eu não digo nada e o que eu faço, eu tento me dirigir a Deus de alguma forma, pedindo para Deus confortar, porque você não tem nada que possa dizer a quem perde um ente querido que vá naquele momento confortar. Acho que quanto mais fala, pior. Na minha cabeça, estou falando do que eu penso, né? Mas é isso que você falou mesmo.
Um abraço, que diz tudo.
E no caso você reagiu muito bem, mesmo as pessoas que foram que foram naquele ambiente de, às vezes dando a impressão de que estão lamentando a perda já, como se a pessoa já fosse, né, se ir embora por conta do problema, né?
Então, assim, como eu sou muito otimista, então, assim, nunca botei para baixo, não, e botava a pessoa para cima. Uhum. Quando ela me viu, assim, algumas pessoas que vieram me visitar, oh, Zezé, eu pensei que tinha encontrado tão para baixo, tô saindo mais para cima do que tudo, e pronto, era, minha intenção era essa.
Então, que entendeu? Bom, então alcancei, que bom, você diz, alcancei meu objetivo,
estou,
né?
Estou alcançando, graças a Deus.
Aqui, você conhece Luiz Silvino Neto, que tem origens na comunidade da Itã, no município de Carnaíba, não?
Ah, sou presenteada direto com a amizade.
Ele está dizendo aqui que você é uma guerreira, está mandando um abraço em nome dele, da Edna.
Da Edna, da Rayana, da Raíssa.
E das filhas,
todas,
né?
É. Uhum. Graças a Deus.
O Evandro Lira está me dizendo que tem uma última mensagem do Nego Dé, que é um último agradecimento. Então vamos ouvir aí nessa reta final da nossa conversa. Evandro.
Bem, eu ainda me encontro aqui com o Nego Dé, ele tem algo a dizer, ele pediu para reforçar aqui um agradecimento.
Nil, eu esqueci de falar, é rapidinho. É, nesse momento também eu esqueci de agradecer muito a minha família. Quando eu cheguei do Recife, a primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus, segundamente a minha família e aos amigos, a todos vocês, viu? Porque a gente sem Deus, sem a nossa família, nós não vai a canto nenhum, viu? Quero agradecer demais a minha família, não vou citar nome porque a família é muito grande. Uhum. Tanto a minha como a da minha esposa, mas eu quero agradecer demais, demais mesmo, principalmente a Rádio Pajaú.
Obrigado, obrigado, Dé. Fico feliz, quero lhe ver. Eu vou esperar você aqui, você vai vir bem. Esse fato, né? Isso também depende muito do psicológico, de como você reage à situação. Mas a história da amputação, né, nós temos tantos exemplos aí de pessoas que souberam encarar isso muito bem. Hoje, a tecnologia avançou de tal ponto que você consegue andar normalmente com próteses modernas, né, fazendo o trabalho de acompanhamento. E no, eu tenho certeza que você vai sair dessa e vai voltar ao padrão de vida normal, né? Você já está trabalhando e ficamos felizes por você também, né? E quero mandar um abraço para toda a sua família com a qual a gente convive há tanto tempo. César Ramos parabenizando Zeza, dizendo que Zeza é uma guerreira. Maria Helena, do bairro da Ponte, Zeza está em suas orações, ela pede sempre por Zeza e parabeniza pela superação. Zeza, acho que não podia ter papo mais legal para a gente ter do que esse, né? Eu quero agradecer muito sua disponibilidade de ter vindo. Como o Finfa estava dizendo, a Michele, né, quando tocou no assunto, ela disse, quando é, vou, estou pronta, né? E não tem um besteira. E de vir contar mesmo isso. E dar esse exemplo para outras mulheres, para os homens, de como encarar positivamente, da importância que tem a fé, da importância que tem a família, da importância que tem essa corrente do bem, de modo que eu lhe agradeço e a gente está sempre à sua disposição aqui para falar sobre isso. Aí você vai virar um ícone agora, quando falar de campanha de prevenção de câncer de mama, pautas dessa natureza, você vai ser uma figura sempre lembrada, não tenho dúvida disso, tá bom? Então, muito obrigado mesmo.
Obrigada, a mensagem final será dita da seguinte forma: se você tem um problema que pensa que é grande, minimize. Foi assim que eu recebi meu diagnóstico. De imediato eu pensei realmente que era a maior doença do mundo, né? E de repente, com apoio, com incentivo, com Deus na frente de tudo, com a família, com muita amizade, então assim, essa coisa vai desaparecendo e a coisa parece tão pequena que logo, logo você tem um diagnóstico super positivo. Então, gente, assim, também não vou citar nome de ninguém mesmo, porque são, a cada 9 pessoas que eu contava, as 9 rezavam por mim. E eu quero que continue. Quero que continue com a campanha do lenço. Quero a amizade de todo mundo. Vou estar disponível a qualquer horário para todas as pessoas. Tanto eu quanto a minha família. Obrigada a todos e o carinho para todo mundo.
Muito bom. Finfa, obrigado aí, amigo. Mais uma vez, tá?
Obrigado, Nil, de participar aqui, de compartilhar aqui dessa alegria aqui. Que a gente fica aqui. Quem, daqui um pedacinho eles vão ver. O pessoal vai ver as fotos aí no portal da rádio, no blog do Nil e no blog do Finfa. Um abraço.
Exatamente.
Só
legal.
Alegria.
Só alegria. Acabou o debate!
O debate...